agradecer por tudo. Obrigado, querida. Valdemir, advogado, também conosco. Bom dia, Valdemir. Um abraço. Maria Silva, do Bar da Paz, também conosco. Tem um registro aqui da Rose, também conectada. Francisca Soares, do Bairro da Paz. Parabéns a todos, né? E a minha querida Rádio Excelsior. Louvado seja Deus. Deixa eu trazer aqui agora aqui o Nelson, né?
Almir, bom dia.
Bom dia.
Um feriadinho maravilhoso, Corpus Christi. Porém, no feriado, a prefeitura devia aumentar a frota de ônibus. Você sai para vir um hospital fazer uma visita, você leva 2-3 horas no ponto e não tem ônibus. Porque o hospital municipal lá em Boca da Mata é horrível. Tem que ter ônibus na estação Águas Claras para levar o pessoal para o hospital, mas leva 1h30, 1h30, que coisa horrível. É feriado, tem que aumentar a frota, não diminuir, homem.
Não, com certeza. Bom dia,
homem. Saúde, paz, proteção, felicidade pelos 85 anos da Rádio
Excelsior. 84, 84. Ana Maria também conosco, de plataforma. Júnior Ribeiro também aqui com a gente, né? Júnior Ribeiro. Temos aqui mais mensagens aqui chegando pelo 981-81-4037. O José Antônio. Diga aí, Carlão.
Bom dia, Almir Santana, que eu esqueci. Parabéns, Rádio Celso, pelos seus 85 anos. E parabéns também todos os comunicadores, né? Daí da Rádio Celso, os que já passou, os que está atual. Parabéns a todos, que Nossa Senhora proteja a Rádio Celso e todos os comunicadores da Rádio Celso. E a você, Almir Santana, um abraço.
Valeu, tudo, meu irmão. Bom. Um abraço, Carlos.
Rádio Celso.
Marquinhos. Olha, pessoal, lembrando.
106.1 e 106.7.
Uhum.
Muito bom.
É, ok, ok. É, vamos para o intervalo, né? Lembrando, pessoal, que a gente, às 7 horas, aí nós vamos ter a missa, né? Na 106.7, e aqui a gente segue na 106.1 com o programa Acorda para a Vida. E hoje, 84 anos da nossa Rede Excelsior, mandando aí a todos aí, né, um abraço e lembrando que tem uma programação especial, viu, na 106.7, voltada aí para o nosso ouvinte da Excelsior. Tá bom? Voltamos já.
Rede Excelsior, da Fundação Dom Avelar. Uma instituição vinculada à Arquidiocese de São Salvador, da Bahia.
Os programas sociais e ambientais da Selen já impactaram milhares de pessoas na Bahia, como Veriane.
Uma vida nunca foi fácil. Foi usando a internet da vizinha que eu consegui aí concluir esse ensino médio. Comentaram comigo sobre essa jornada de jovem aprendiz na Selen. Eu não achei que ia passar. Eles entraram em contato falando que eu passei. Poxa, que maravilhoso, velho. Eu quero trabalhar aqui. Então fiquei muito empolgada mesmo. A Selen me ensinou a sonhar de novo.
A Selen, ano 5. Uma história feita de histórias reais.
Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pé.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Os programas sociais e ambientais da Selen já impactaram milhares de pessoas na Bahia, como Osvaldo.
Estava tendo a inscrição para um projeto que a Selen estava lançando, que chamava-se Rede de Valor. A Selen trouxe a Rede de Valor para poder nos ajudar a trabalhar com treinamentos, com os cursos. A Selen tem ajudado bastante a minha empresa crescer, a eu gerar novos empregos. Tenho muito orgulho dessa parceria aqui e só tenho a agradecer.
A Selen, ano 5. Uma história feita de histórias reais.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assist, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp WhatsApp 71 992992613. Multifísio, terapia oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Os programas sociais e ambientais da Selen já impactaram milhares de pessoas na Bahia, como Thaís.
Aqui em Candeias não tem muita oportunidade. Eu participava só de trabalhos temporários, não tinha perspectiva de crescimento. Uma amiga me encaminhou o link do projeto Jornada Jovem. Quando eu passei, eu fiquei muito feliz. Hoje eu estar contratada numa empresa do tamanho da Selen, para mim é o maior presente que eu poderia ter.
A Selen, ano 5. Uma história feita de histórias reais.
Acorda pra vida, Alves Santana.
Olha a hora, meu povo, são 6:59. 6:59, né? De volta aqui pro nosso Acorda para a Vida. Lembrando que a gente segue aqui com programação na 106.1 com Acorda para a Vida. E na Excelsior FM a gente tem a Santa Missa, né? E missa, inclusive, em homenagem aos 84 anos da Rádio Excelsior. Bom, vamos juntos aqui. Vou trazer meu amigo Armando Mariani, que chega aí com mais informação, prestação de serviço. Já eu vou trazer as mensagens do nosso povo aqui. Tem muita mensagem. Célia Gonçalves conosco aqui. Bom dia, meu amigo Almir Santana, irmão. Nossa Senhora abençoe todos vocês aí, viu, nesse dia tão especial. De existência, de coração, de Jesus, abençoe aí sempre, né? Essa é a mistura. Célia de Nazaré. Obrigado, Célia. Tem mensagem de áudio. Daqui a pouco eu vou reproduzir todas as mensagens de áudio, viu? A Malu. Daqui a pouco reproduz seu áudio também, Malu. Venha, seu Armando.
Ok, Almir Santana. De volta, hein? Falando sobre o tempo, hein? O bicho tá pegando, viu, seu Martins Santiago, hein? Olha a capa de chuva, hein? Ao menos 371 cidades da Bahia estão sob o alerta amarelo para queda de temperatura desde ontem, quinta-feira. O aviso é do Instituto Nacional de Meteorologia, entrar em vigor até ao meio-dia do próximo sábado, amanhã, portanto. Os municípios afetados estão localizados nas regiões Vale São Francisco, Nordeste, Extremo Oeste, Metropolitano de Salvador, Centro-Norte e Sul da Bahia. Se você mora em uma das regiões aí, prepare o casaco, porque o frio está chegando, hein? E a Procuradoria-Geral da República enviou uma nova manifestação ao Superior Tribunal de Justiça, em que recomenda que o inquérito sobre a compra de respiradores no então governo de Rui Costa, na Bahia, seja novamente remetido ao Supremo Tribunal Federal. As informações foram reveladas pelo jornal Estadão de São Paulo. De acordo com a manifestação, a Procuradoria argumenta que as suspeitas de crimes na compra de respiradores por Rui Costa podem ter envolvido também operações de lavagem de dinheiro e ocultação de recursos enquanto ele era ministro da Casa Civil do governo Lula, o que justificaria a mudança de foro. O escândalo envolvendo a compra de respiradores teve início em 2020, no início da pandemia da Covid-19. Rui Costa, na época, era presidente do consórcio dos governadores do Nordeste e assinou um contrato de R$48 milhões para a compra de respiradores pulmonares com uma empresa que não tinha a documentação necessária para importar os aparelhos e autorizou o pagamento adiantado. Os itens comprados nunca foram entregues e o dinheiro não foi recuperado. Na manifestação, a Procuradoria informou que a Polícia Federal ainda está finalizando diligências para descobrir o destino do dinheiro desviado e apontou que os recursos podem ser convertidos em patrimônio aos investigados, citando o ex-governador Rui Costa. Está lá a publicação do jornal Estado de São Paulo. E o arraiá da Prefeitura do 2026 começou oficialmente ontem, né? Transformando o Centro Histórico de Salvador é um verdadeiro museu a céu aberto. Com uma programação robusta de 19 dias de festa, a Prefeitura aposta no resgate do forró tradicional para drobar o público recorde de 500 mil pessoas registrado no ano passado. O evento, que segue até o próximo dia 23, busca trazer o clima do interior para a capital. Em entrevista, a vice-prefeita Ana Paula Mas destacou a estratégia de ampliar o calendário. A Fundação Gregório de Matos, como já disse anteriormente, elegeu o mestre Bully Bully como grande homenageado desta edição. Para o presidente da Fundação, Fernando Guerreiro, a escolha reafirma a identidade cultural da festa. A programação foi desenhada para diversificar a experiência lá no Pelourinho. Atenção, rota gastronômica, pratos típicos com preços acessíveis, Copa do Mundo, pelões na Praça Tomé de Souza para unir a torcida ao forró. Programação cultural, aulas de dança, cortejo aos fins de semana, concurso de quadrilha e festival do São João Pajone. Espaço infantil, fazendinha monitorada com brincadeiras de quermesse. Serviços, como aproveitar a festa, hein? As autoridades recomendam um planejamento simples para evitar pilhas e aproveitar melhor o espaço. Chegue cedo, almoce no centro histórico e explore os equipamentos culturais antes do ato da festa. Agenda diária. O Arraiá acontece todos os dias até o dia 23 de junho. Então, né, a localização, o polo central, é a Praça Tomé de Souza, lá no Pelourinho. Está tudo programado, você pode se programar para não ter problema de última hora. Uma boa notícia, hein? É que hoje, o Hospital Municipal de Salvador, que fica em Cajazeiras, na Boca da Mata, vai realizar uma nova triagem para cirurgias eletivas de cirurgia geral, pequenas cirurgias. Os atendimentos vão acontecer a partir das 7 da manhã, por ordem de chegada. A Secretaria Municipal da Saúde vai disponibilizar 50 vagas para pessoas com idade entre 15 e 65 anos nesta ação. Durante a triagem, serão avaliados pacientes com indicação para procedimentos relacionados a lesões de pele que necessitem de biópsia, além de caso de lipoma, cisto sebáceo e cisto sinovial do punho. A orientação é que os pacientes que já possuam exames laboratoriais ou de imagem, como ultrassonografias, apresentem a documentação no momento do atendimento para auxiliar na avaliação médica e agilizar o processo de encaminhamento. Portanto, é hoje no Hospital Municipal de Salvador, essa ação da Prefeitura, através da Secretaria de Saúde, a partir das 7 da manhã, daqui a pouco, hein? E foi divulgado ontem os detalhes sobre o pagamento de abono extraordinário para profissionais da educação básica da rede pública estadual da Bahia este ano. Os valores são referentes ao precatório judicial da complementação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Fundo Fundamental e de Valorização do Magistério, Fundef. De acordo com a publicação no Diário Oficial, o valor do abono será de R$ 719,00 para a carga horária de 20 horas semanais e em R$ 1.439,00 para a carga horária de 40 horas semanais. Os servidores vinculados à folha de pagamento estadual receberão os valores em conta bancária em até 10 dias úteis após a publicação da portaria. Já os profissionais que não estejam na folha de pagamento do Estado, mas que realizaram a atualização cadastral necessária ao recebendo da primeira ou segunda parte dos precatórios, terão o valor do abono creditado na conta bancária que já foi informada. Aqueles que não atualizaram as informações não precisam fornecer os dados bancários necessários ao recebendo o valor, o que deve ser feito através de alguma unidade do SAC. O benefício é válido para servidores ativos, ocupantes de cargo público, efetivo e cargo comissionado, além de professores contratados pelo regime REBA. É uma perda no nosso futebol, né? Eu gostava muito desse jogador. Marquinhos também tem certeza, né? O Bahia se despediu de um dos grandes nomes da sua história. O atacante argentino Sanfilippo faleceu ontem, né, lá em Buenos Aires. Ele estava com 91 anos. Pelo Bahia, ele se consagrou como o estrangeiro que mais atuou e mais marcou gols com a camisa tricolor. Foram 152 partidas e 60 gols anotados entre 69 e 1971. No Brasil, além do Bahia, Sanfilippo defendeu o Bangu lá do Rio de Janeiro. E a possibilidade de o Barradão passar a contar com um sistema de transporte de massa voltou ao centro do debate. O deputado estadual Robson Almeida apresentou uma indicação ao governador Jerônimo Rodrigues, sugerindo a realização de estudos técnicos para avaliar a viabilidade de ampliar o VLT até o Barradão, utilizando a via regional como ligação. A extensão do VLT não atenderia apenas os torcedores que frequentam o estádio durante as partidas do Vitória, mas também o público que poderá utilizar a futura arena em shows, eventos corporativos e outras atividades. A ampliação do traçado iria beneficiar diretamente comunidades como Canabrava, São Marcos, Pau da Lima, Colina Azul, 7 de Abril e localidades vizinhas, seu Almir Santana.
Ok, seu Armando, são 7 horas e 9 minutos, né? 7 e 9. Tem aqui muitas mensagens aí do nosso povo que mandam aqui pelo 981-81-4037. 981-81-4037 é o canal aí para a gente, né, dar vez e voz ao nosso povo. Vai registrar aqui a Malu, né? Depois tem a Conceição, tem muita gente mandando mensagem, a gente vai ouvir todo mundo.
Bom dia, Almir Santana.
Bom dia.
Aqui é Lúcia, do Cabula 6. É o seguinte, Almir, no fundo do nosso prédio que nós moramos aqui, tem uma mangueira centenária. E essa mangueira está toda podre. Já está para cair e está pegando na rede elétrica, da circuito e tudo. É, eu gostaria que... Eu já liguei para a CEMOB veio aqui e disse, ah, aqui não entra carro guincho. Mas tem o motosserra, pode botar a escada e o motosserra cortar a mangueira, porque está correndo perigo. Se está para cair mesmo. Se cair, vai 2, 3 prédios juntos e quem mora. Um bom dia e parabéns pelo seu programa e parabéns por você, que eu não conheço, mas é uma pessoa tão paciente que daqui de casa eu fico dizendo, meu Deus, que paciência de homem eu não teria. Um abraço, parabéns pelos 84 anos da Rádio Celso.
Obrigado, Lúcia. É, deixa eu ouvir aqui a Conceição da Cidade Baixa.
Bom,
Conceição,
bom dia, querida Almir, um beijão para você. Hoje, mais especial ainda, com sabor de bolo de chocolate, de milho. Almir, quero também parabenizar a vida de todos os ouvintes, que a Rádio Celso, nesse 85 anos, faz unir o mundo. As pessoas do mundo todo se unem aqui na Rádio Celso. E aí, parabenizar todos que dirigem, conduzem, seguem e dá cada dia mais norte essa nossa rádio quase centenária, 85 aninhos, e unindo e dando sabedoria ao nosso povo. Parabéns, Almir, e todos que conduz. O Almir falando em conduz, em alta potência, como a Rádio Celso. Eu também sou do mês de junho. Olha, Almir, hoje também é o dia do meio ambiente. Não sei se você já falou.
Sim, hoje é o dia do meio ambiente, exatamente.
Que nos dá tudo, tudo, tudo,
verdade.
Tudo.
Que nos alimenta.
Com Deus, nos dá tudo, meio ambiente. Chovendo muito na nossa Bahia, nosso Brasil. Então, ficar atento, gente, atenta com a chuva, respeitar o meio ambiente, fazer com que sane essas emergências climáticas. Beijo a todos, parabéns, viva Emily, um beijo, Emily!
Um beijão, Emily, viva legal aí, sempre na sintonia.
Aniversariante do dia do meio ambiente.
Valeu, você, senhor. Olha, tem aqui um pedido de regulação, pessoal da CESAB, me ajuda aqui com a regulação da Rosimeire. Regulação 4919541. Né? É, 4919541, ela precisa ser transferida para uma cirurgia no fêmur. Bom, 7h13, deixa eu ver aqui as outras mensagens que chegam aqui no 981814037. São muitas mensagens, a gente vai, claro, que reproduzindo aqui, dando vez e voz aqui a nossa turma aqui que envia as mensagens, né? Deixa eu ver aqui. Luciano, aí no centro da cidade, bom dia. Tem aqui o registro aqui também do Bino em Salinas. Bom dia, Almir. A paz de Jesus. Valeu, meu irmão. Tem aqui nosso outro ouvinte aqui, José Andrade. Vou colocar aqui ele também para falar. Tem o Maurício também. Já tem uma turma boa aqui já para ouvir as mensagens, né? E claro que a gente vai reproduzir aqui todo mundo.
Bom, amigo, bom dia.
Bom dia, meu irmão.
Aqui é José Nilson, São Miguel das Matas. Sempre estou ligado no seu programa.
Obrigado, meu amigo.
Eu tinha vontade de falar com você, mas não conseguia. Mas já anotei o número, esse novo número. Estou desejando tudo de bom para você. No momento estou aqui na ilha, mas moro em São Miguel das Matas. Escuto a excesso todos os dias.
Ô, meu irmão, obrigado, viu? Obrigado aí pelo carinho. Que Deus lhe abençoe aí, que seu dia seja aí maravilhoso. Maurício.
Almir Santana, bom dia, bancada do programa mais escutado nas manhãs da Bahia. Que programa é esse, Almir?
Acorda pra vida!
É, esse aí mesmo. Almir, rapaz, as tragédias anunciadas já começam a acontecer. Salvador, as árvores começando a cair, atrapalhando a vida de todo mundo. Rapaz, é um processo, viu? Que falta de responsabilidade, rapaz, desse povo. É, chegou a hora, meu povo, tá chegando a hora aí, viu? Vocês precisam se antenar e acabar com esses negócios desse mimimi dessa turma aí que fica atrás de voto de 4 em 4 anos, viu? É, vamos renovar essa bancada aí, mandar essa turma toda embora, meu irmão. Não é pra ficar um, não é pra ficar um, Almir, que não é possível. Rapaz, essa legislação não muda, esses compromissos com o público...
É o Congresso brasileiro,
com dinheiro mesmo. Público.
Não se preocupa com o povo, não.
Tem compromisso com o dinheiro público e esses legisladores fazendo o que querem aí, ninguém toma providência. Não é possível, rapaz, que essas árvores centenárias tenham que matar a gente para poder esses caras tomarem providência. Isso é um crime, Almir. É um crime. Não é possível, o povo chega lá na urna porque eu voto em A, porque eu voto em B. Renova todo mundo, meu irmão. Não bota um conhecido, bota desconhecido. Tira esse povo aí pra ver se a gente melhora com as leis de responsabilidade. De um modo geral, é, matando mulher do jeito que esse povo mata aí, não acontece nada, sai na audiência de custódia. Que absurdo! Não é possível. Ah, não pode prender porque a lei é assim. A lei quando quer prender, prende. Tem gente presa aí. Tem gente presa aí porque tem interesse. Quando tem interesse, prende. Esse negócio de lei, lei é pra mim que sou pobre. Ah, pelo amor de Deus, rapaz. É tanto mimimi. Ah, e esse povo não se antena?
Valeu, seu Maurício. Precisa mudar o Congresso brasileiro. E o povo precisa analisar. Na eleição, quem foi que trabalhou, não é? Trabalhou, você vota nele novamente. Agora não trabalhou, votou contra o povo. Analise os projetos aí. Qual foi os projetos desse deputado? Qual foi os projetos desse senador? Vota com o povo ou vota contra o povo? Hã? Tem que analisar isso. 7h16, né? 7h16. Deixa eu trazer aqui a notícia também, né? Nossa, a gente atualizando. Prazo para inscrição aqui do Enem, viu, pessoal? Atenção aí, quem vai fazer o Enem, viu? Quem ainda não se inscreveu ou não completou a inscrição no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem 2026, tem até as 23h59 dessa sexta-feira, dia 5, viu? Para fazer isso exclusivamente por meio da página do participante, que é enem.inep.gov.br/participante. As provas serão aplicadas em todo o país em 8 e 15 de novembro. todos os interessados devem acessar a página do participante, seja estudante ou egresso do ensino médio, ou mesmo concluintes da etapa matriculados aí na rede pública que tem pré-inscrição automática. É, vamos aqui aos prazos, né? O Enem tende a seguir os prazos definidos em edital, a menos que haja aí problemas confirmados no sistema de inscrição ou ocorra uma ampliação aí de prazos, como já aconteceu em edições anteriores. O cronograma da edição deve ser inscrições de 25 de maio a 5 de junho, ou seja, encerrando hoje às 23 horas e 59 minutos. Pagamento da taxa de inscrição de 25 de maio a 10 de junho. Solicitação de tratamento por nome social de 25 de maio a 5 de junho. Solicitação de atendimento especializado. O prazo é de 25 de maio a 5 de junho, ou seja, hoje também termina o prazo. Resultado do atendimento especializado, sai no dia 19 de junho. Recurso do atendimento especializado, de 22 a 26 de junho. Se você fez um pedido, de repente não foi deferido, você pode recorrer, né? Até 26 de junho, de 22 a 26 de junho. Resultado do recurso, 3 de julho. Aplicação das provas, 8 e 15 de novembro. Quem pode se inscrever para o Enem? Concluintes do ensino médio, egressos, pessoas que já finalizaram o ensino médio em anos anteriores. E estudantes que estão cursando a última série e concluirão o nível médio no ano de 2026. Treineiros, participantes que terão aí menos de 18 anos, no primeiro dia aí de prova e que concluirão aí o ensino médio após o ano letivo 2026. Candidatos à certificação, maiores de 18 anos, que não concluíram o ensino médio e desejam utilizar a nota, né, para obter o certificado de conclusão ou declaração parcial de proficiência. Estrangeiros, desde que apresentem documento de identificação oficial e original com foto, como passaporte ou identidade expedida pelo Ministério da Justiça. A taxa de inscrição é de R$ 85,00 para quem vai pagar, tá bom? 7 horas 19 minutos, né? 7 e 19. E você, estudante, não perde o prazo, não, viu? Não perde o prazo, não. É hoje e, de repente, se perder o prazo, pode ficar sem fazer aí, né, o Enem. E aí é um prejuízo grande para o estudante, que é só no ano que vem, né? Só no ano que vem. Leozinha, também conosco aqui. Obrigado, Leozinha. Hoje o Zoológico Salvador oferece aí programação educativa gratuita. Ó, importante isso, viu? Uma dica aqui. Quem quiser para o Zoológico hoje, tem programação lá gratuita, educativa, no Dia Mundial do Meio Ambiente. Importante isso aqui. Obrigado, viu, Leozinha? Essas dicas são importantes, né? Jorginho Comancheiro, valeu, Jorginho. Um abraço, meu irmão. Temos aqui Antônio Jorge do Nascimento, também conosco. Deixa eu colocar o áudio dele aqui, a gente ouvir aqui o Antônio Jorge. São 7 horas e 20 minutos, quem tem compromisso, hein? Já vou trazer o trânsito aqui. Como é que será que está o trânsito agora pela manhã? Na capital baiana, né? Vou só atualizar aqui o ouvinte, trazer o nosso ouvinte que na... Pronto.
Almir, bom dia. Cadê a resposta da CCR, sobre a estação rodoviária, a antiga estação rodoviária que vai sair uma estação em Guatemi?
Não.
Nada, você já teve alguma resposta?
Não, respondeu.
Continua
nada.
A mesma coisa, né?
Vamos cobrar. Vamos tentar fazer uma reportagem, né? Para ir lá, para poder saber, né? Por que não houve essa alteração ainda, né? Tem aqui o registro aqui da Hélida na Santa Cruz, também conosco. Meu amigo Cristiano, aí na Cidade Nova, um abraço para você, Cristiano. Vem aí, seu Armando Mariani. Vou trazer o Armandão agora.
Ok, Almir. De volta então aqui no nosso Acorda para a Vida. Olha a informação que chegando agora. Negócio de paredão. Rapaz, negócio de paredão já é um problema sério, hein? É um problema sério, hein? Mas temos uma outra informação em relação à ponte Salvador e Itaparica. Com início das obras previstas para início deste mês, a concessionária da ponte Salvador e Itaparica terá que contratar uma consultoria externa especializada para acompanhar o processo de licenciamento ambiental do projeto. A concessão da licença é de responsabilidade do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, do INEMA. Um termo de compromisso socioambiental foi firmado entre o Ministério Público Federal do Ministério Público do Estado da Bahia, com o governo da Bahia e a empresa responsável pela obra. O acordo foi feito após pareceres do Ministério Público Federal e o Ministério Público identificarem lacunas e insuficiência em estudos apresentados pela concessionária sobre os impactos da construção da ponte. Toda hora tem um problema, rapaz. Eu não sei se essa ponte desse jeito vai demorar uma eternidade para chegar lá. E no campo político, a briga nos bastidores continua, hein? Em ambos os lados. A pré-campanha do senador Flávio Bolsonaro, a presidente da República, reclamou a estratégia para o Nordeste após identificar dificuldade de aproximação com o eleitorado da região, tradicional reduto do presidente Lula. Diante desse cenário, o Flávio Bolsonaro, né, decidiu ampliar a presença e deve desembarcar novamente na Bahia no próximo dia 9, em uma agenda que terá peso político tanto nacional quanto estadual. A visita ocorre depois de passagens recentes pelo Rio Grande do Norte e pela Paraíba, onde Flávio Bolsonaro participou de eventos de filiação partidária e encontros com lideranças locais. A avaliação do núcleo bolsonarista é de que a campanha precisa reduzir a distância criada nos últimos meses em relação ao eleitorado nordestino, especialmente após o desgaste provocado pelas denúncias envolvendo ligações do senador Bolsonaro para o banqueiro Daniel Boccaro. Inicialmente, a estratégia previa um retorno para Bolsonaro no Nordeste apenas durante o período dos terceiros unidos, na semana do dia 20. O cronograma, porém, foi antecipado. Antes da passagem pela Bahia, o senador participa de agendas em São Paulo e também lá no Pará. Isso aí é a eterna dor de cabeça para a população, né, Marquinhos? Chamados paredões da vida. Três veículos equipados com som automotivo do tipo paredão foram apreendidos pela Polícia Militar na manhã de ontem, lá no bairro da Valéria. Segundo a corporação, equipes da 31ª Companhia Independente da Polícia Militar realizavam rondas na localidade conhecida como Formigueiro, quando identificaram uma festa paredão na região do Boiadeiro. Durante a ação, os policiais apreenderam três carros que, de acordo com a PM, eram utilizados para emissão de som em volume elevado, caracterizando poluição sonora. Os veículos foram removidos para o pátio do Detran, onde vão passar pelos procedimentos administrativos cabíveis. Mais uma política, mais uma notícia política agora, toda hora pinta aqui, ó, mais uma. O pré-candidato a presidente da República, Ronaldo Caiado, negou que exista acordo para formar uma chapa conjunta com o ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema, na disputa presidencial. Segundo Ronaldo Caiado, o objetivo das conversas com Zema é evitar que a centro-direita chegue fragmentada ao segundo turno. Na semana passada, os dois pré-candidatos se reuniram lá em São Paulo para discutir uma possível aliança no primeiro turno. Ora após o encontro, Zema, o mineiro, afirmou publicamente que não descartava fechar a aliança com Ronaldo Caiado para viabilizar outra candidatura da direita, além da do senador Flávio Bolsonaro. Mas ponderou que as conversas sobre a composição de chapa ficarão para o próximo mês de agosto. E lá a gente continua, né? Muita gente diz, especulação para lá, especulação para lá. Só quero saber quando é que o martelo vai ser batido, seu Almir Santana.
Ok, senhor Armando. 7:27, 7:27. Evanilda Barros aqui conosco. Obrigado, Evanilda. A Marta, na Marta Salles. Ô, Marta, que satisfação aqui. Está sempre recebendo suas mensagens. Ela está lá em Londres, né? Ela está lá em Londres, rapaz. 7:27. Daqui a pouco nós vamos para o intervalo, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui nas mensagens do nosso povo que chegam aqui. 8147. É isso aí. Vou trazer o Reinaldo de Itacarém aqui. É o Vic também, sempre ativo, participante aqui do nosso Acorda para a Vida, né? Vamos ver aqui o Reinaldo. Suas mensagens que sempre contribuem aqui. Fala aí, Reinaldo. Bom dia, meu irmão.
A mim, meu irmão, bom dia. Eu não ouço, eu não falo todos os dias na rádio, mas eu estou diariamente ouvindo o programa Acorda para a Vida. E aproveito essa data para parabenizar a Rádio Excélsio pelos 85 anos e parabenizar mais ainda a mim por ter um locutor como você, uma pessoa íntegra que faz um programa limpo, transparente, sem filtro, que dá vez e voz a todos nós. Muito obrigado a você, muito obrigado a Rádio Excélsio. Que Deus continue abençoando, santificando e protegendo você, toda a sua família e todos nós que lhe ouvimos.
Valeu,
de Deus todos com Deus.
Valeu, Reinaldo. Obrigado, viu, meu irmão? Um abraço para você. É, nossa Rádio Excélsio hoje fazendo 84 anos, só para a gente ficar, né? Deixa eu registrar aqui informação do meu amigo Maurício aqui agora, mandando fotos aqui. Imagens da BR-304, sentido Feira de Santana, tudo travado, hein? Atenção, motorista aí, que vai para Feira de Santana, ou pelo menos para sentido Feira de Santana, né? Pode ir para Simões Filho, né? Para Santo Amaro, né? Vai pegar aí esse caminho aí da BR-304, sentido Feira. Fica atento aí, porque o trânsito nesse momento está travado, viu? Dá uma esperada aí, sai mais tarde, porque senão você vai gastar muita gasolina, ficar dentro do carro, né? Gastando gasolina, mas gasolina não está barato não, viu? O combustível está caro. Então, segura um pouquinho, sai um pouquinho mais tarde para o trânsito melhorar. Vou estar falando em trânsito, vamos ver aqui como é que está o trânsito, Marcos Santiago, na capital baiana, antes da gente ir para o intervalo, né? Como é que está aqui o trânsito nas principais vias da capital baiana, hein? Vamos conferir aqui o trânsito agora ao vivo aqui. Vamos lá. Não temos nenhuma via congestionada na capital baiana, ó, que beleza. Trânsito intenso, né? Em algumas vias, né? Avenida Oscar Pontes, sentido comércio, trânsito intenso nesse momento, velocidade média aí acima de 10 km por hora. Vou ver onde tem mais trânsito intenso, na Avenida Barro Reis, né, sentido Iguatemi, também trânsito intenso, com velocidade média acima de 24 km por hora. O restante, trânsito moderado, né? Trânsito moderado na rua Oswaldo Cruz, sentido centro, também na Avenida Paulo VI, os dois sentidos, tanto Iguatemi como Magalhães Neto, também trânsito moderado. Trânsito moderado também na Avenida Paralela, né, sentido centro da cidade, e também na Avenida Jorge Amado, sentido paralela. Na JJ Seabra, sentido comércio, também com trânsito moderado. Avenida Jequitaia Paripe também com trânsito moderado. E boa parte das vias da capital baiana nessa manhã com trânsito livre, né? Suburbana, bastante movimentado, mas sem nenhum tipo de retenção, né? Tá tranquilo o trânsito na Avenida Suburbana, né? São Martinho é a mesma coisa, dois sentidos, tanto subúrbio como Iguatemi. A Avenida Monocô também com trânsito moderado, com velocidade acima de 30 km por hora. A Vasco da Gama também, né? Avenida Ugunjá, né? A Avenida General Graça Lessa, os dois sentidos. Estamos, tanto quem vai para o Vasco da Gama como Monocô, também com trânsito moderado nesse momento. A Avenida Centenário, sentido Dique, sentido Barra, também com trânsito moderado. E boa parte das vias, né, com trânsito livre. Então tá tranquilo agora o trânsito pela manhã, só a BR-324, pessoal, quem tá saindo aí, tá enfrentando aí, sentido Feira de Santana, o engarrafamento. 7h31, né, vamos pro intervalo, seu Marquinhos, a gente volta já.
Acorda pra vida, Cardeal FM, conectada em você.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
Quer um bom retorno sobre o investimento? O rádio é a resposta. Estudos da Kantar Ibope Media mostram que cada real investido em publicidade no rádio pode retornar até 4 vezes mais em vendas. Invista no rádio e veja sua marca crescer. Rádio Cardeal FM, informação que transforma. Ligue e anuncie 3114-3306.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assiste, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio, terapia oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Ei, você aí, quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo o que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
Cardeal FM, conectada em você.
Olha a hora, 7 horas e 34 minutos, de volta aqui com nossa Acorda para a Vida. Lembrando que a nossa Rádio Excelso hoje está completando 84 anos, hein? É, rapaz. Excelsior! A primeira emissora católica da Bahia, viu? E do Brasil, né? É, a primeira emissora católica do Brasil. 7 horas e 34 minutos, 7h34. Registrar aqui, vai mandar um abraço aqui para a minha amiga Dina Nery, né? Que amanhã estará fazendo aí um show no Largo do São Francisco, né? Já com um repertório de São João, gratuito, né? Para o povo. Então, a prestigiar, viu? Um repertório aí maravilhoso, na voz aí de minha amiga Dina Nery. Meu amigo Maurício vai estar por lá também, né, Maurício? Então, no Largo de São Francisco, a partir das 18h30, amanhã, hein? Vai ter o jogo do Vitória, né? Intervalozinho. Vem a Dina e depois tem o jogo da Seleção Brasileira, né? Vai ser um dia, né, especial amanhã, com muitas atividades aí. Deixa eu registrar aqui também na sintonia. Ah, valeu, Carlos Prazeres. Um abraço, meu irmão. Deixa eu mandar um abraço pro nosso amigo André, divulgador. Grande André, que teve com você hoje de manhã, foi, Marquinhos?
Foi, sim.
Ah, mandar um abraço pro seu Hélio, André Prates ali também, né? Já indo lá pra nossa festividade dos 84 anos da Rede Excelso. Mas é isso. 7 horas e 35 minutos. Venha, seu Armando. Armando trabalhou na Excelso pela primeira vez. Quando, seu Armando? Cadê o homem? Seu Armando? Seu homem? É. Acho que ele não tá me ouvindo, não. Daqui a pouco eu trago ele de volta aqui, não é? Aqui para falar, eu quero saber dele, pra ele contar um pouquinho dessa história, né? Seu Armando, cadê o homem?
Tô aqui.
Ah,
me chamou?
Tava perguntando aqui o seguinte: quando é que você trabalhou na Rádio Excelso pela primeira vez aí?
Não, foi aí na praça, na Praça Municipal.
Praça da Sé, não?
Praça da Sé.
Era na Praça da Sé. Embaixo, né? Ficava a loja de disco, né?
É, a modinha, né?
Ah, a modinha era.
É, a modinha.
Luiz, né?
Edifício Tênis, né? Foi.
Não, né? Edifício Tênis é do lado, né? É do lado, né?
Ah, é do lado.
É do lado. É. Era tinha época... outro nome, o edifício, né? É. Era um edifício de 4 andares, se eu não me engano, né? Eu conheci a Rádio Excelso ali também. Ali tinha os ônibus, ali era final de linha, tinha os ônibus, né?
Na época o diretor era o seu Wilson Menezes.
É, Wilson, né? Menezes, exatamente.
Wilson Menezes. É. Trabalhei com o saudoso Marcelo Nonato, que quando terminava o programa,
ele ficava com o seu Wilson Nenê jogando pôquer. Né? É.
O Armando, que ano foi isso, Armando?
Ah, homem, eu, pra ruim, eu sou lá pra ver, eu esqueço até o ano que eu nasci.
É porque eu conheci a Rádio Excelsior, eu era criança, eu ia pra Rádio Excelsior, na década de 70, né? De 80, eu lembro muito bem, né? Da emissora ali na Praça da Sé. Inclusive a Praça da Sé era um movimento, né, seu Armando? Era, né? Agitada aquela região ali. Tinha vida, né? Tinha vida. Um comércio forte. Era uma agitação e tinha um final de linha, né? Na Praça da Sé, que era ali. Não tinha ainda a Estação da Lapa. Então, o final de linha no centro da cidade era na Praça da Sé. Né? As pessoas ali. E embaixo tinha a Barroquinha, né? O terminal ali da Barroquinha. Tinha ônibus que parava ali e tinha ônibus que o pessoal pegava lá embaixo, né? E no viaduto da Sé também. Na ladeira ali, os ônibus ficavam ali embaixo, ali, que ele dá acesso ali à ladeira da praça, né? E subia também para a Praça da Sé. Exato. No 2 de julho também tinha um terminal de ônibus e no Campo Grande, né? Salvador mudou muito, né, senhor Armando?
Eu me lembro, inclusive, a movimentação, né, de estudantes ali na Praça da Sé era enorme. E agora tem que puxar a brada para a minha sardinha. Eu fazia um programa à tarde, de 2 às 6 da tarde, 4 horas de programa, e... Modéstia à parte, o estúdio ficava cheio de garotas para ver meu trabalho. Eu era o rei das tardes, né? Trabalhei com nosso querido Nilton Nogueira, né? Tive de Carlos parecido, trabalhou lá também comigo. O próprio Tony César, também parecido, chegou a trabalhar. Fizendo parte de um grupo de comunicadores muito bom. A Excelsior sempre deixou saudade. E agora estou aqui, mais feliz do que nunca, está na Rádio Excelsior, a emissora da família baiana.
Verdade, meu irmão, né? É uma alegria para todos nós, satisfação. Né? E a gente pesquisando aqui, um pouco na história da cidade, né? A cidade mudou muito, né, seu Armando? A cidade vivia muito em função dessa região central, hoje descentralizou, né? Centralizou, a gente tem hoje a Tancredo Neves, tem várias estações, Estação Mussurunga, Estação Pirajá, que não existia no passado, né? Que não existia no passado. E alguns bairros também que não existiam, né? Hoje fazem parte aí da cidade da nossa Salvador, da nossa belíssima Salvador. Mas é isso, daqui a pouquinho começa, né, já a apresentação de alguns comunicadores lá no auditório aqui, vou dar uma passada lá rápida, né? Também para dar um alôzinho lá, prestigiar nossos amigos, parabenizar nossa Rádio Excelsior e também, seu Armando, já começou a missa, né? Nesse momento tem a missa lá acontecendo em comemoração aos 84 anos aí da nossa Rádio Excelsior. Bom, são 7h40, 7h40. Pode trazer informações, seu Armando.
Ok, Almir. Olha, a decisão do Supremo Tribunal Federal que derrubou a idade mínima na aposentadoria especial do INSS, imposta na reforma da Previdência em 2019, deve beneficiar segurados que tiveram o benefício negado pela Previdência Social e abre brecha para pedido de revisão. Segundo os especialistas, em julgamento nesta quarta-feira, os ministros consideraram inconstitucional o artigo 19, que impõe idade mínima no benefício especial para segurados que ingressaram no mercado de trabalho após novembro de 2019, quando as novas regras começaram a valer, além da pontuação mínima para quem se aposenta na regra da transição. Então aí é mais um assunto aí para os aposentados, né, que vivem essa situação aí, recorrerem, faz uma coisa, depois faz outra, aí vira aquela bagunça total, ninguém acaba entendendo ninguém. Olha, Almir, a nossa bandeira brasileira está garantida na grande final do torneio juvenil de Roland Garros, após um feito histórico. Dois brasileiros vão se enfrentar na semifinal. Luiz Guto Miguel e Leonardo Stock França venceram suas partidas de quarta de final ontem e avançaram a competição em Paris, lá na França, torcendo para a nossa bandeira brasileira ser tremulada em terras francesas. E o Neymar? E o Neymar, Maria? Ô, Marquinhos, cadê o Neymar? É, Almir, cadê o Neymar? Tá aqui, ó.
Mas vai ficar concentrado lá, parece que Nova Jersey não viaja com a seleção brasileira pro amistoso, não. Tá tentando se recuperar aí, né? Da lesão aí na panturrilha, mas não sei não, seu Armando. Não sei não se o Neymar vai jogar essa Copa, viu?
É, tá aqui a informação, é que o Neymar não vai acompanhar, como você disse aí, a delegação da seleção para Cleveland, onde a equipe enfrenta o Egito amanhã, sábado, em seu último amistoso antes da estreia da Copa do Mundo. Neymar vai permanecer em Nova Jersey para dar continuidade ao tratamento da lesão na panturrilha direita e intensificar o processo de recuperação física. Neymar foi diagnosticado, lembrando, com uma lesão de grau 2 na região e trabalha para reunir condições de jogo a tempo da estreia brasileira no Mundial, marcada para 13, que é um sábado, contra o Marrocos, às 19h, horário de Brasília. Já pelo nosso arroz com feijão, né, Marquinhos? O Vitória anunciou uma ação especial para os associados do programa Sou Mais Vitória, na decisão da Copa do Nordeste, vai lá no Barradão, né? O Vitória vai disponibilizar o Mirante Rubro Negro, espaço exclusivo destinado aos sócios torcedores, com acesso gratuito mediante inscrição prévia. A iniciativa faz parte das ações voltadas à valorização dos associados e busca oferecer uma experiência diferenciada aos torcedores que acompanham o clube ao longo da temporada. Para acessar o local, será necessário realizar um check-in específico para o evento. O procedimento é independente do check-in da partida, que não garante a entrada do Mirante Rubro-Negro. A decisão dos participantes ocorrerá pelos portões ao lado da chácara Vidigal Guimarães, respeitando o mesmo horário de abertura dos demais acessos do estádio. O espaço vai contar ainda com a comercialização de bebidas. O acesso ao Mirante será atendido apenas para pedestres, hein? Torcedores que chegarem de carro poderão utilizar o estacionamento disponível nos arredores do Barradão. Quem ainda não faz parte do Sou Mais Vitória poderá realizar a adesão no dia da partida. O clube informou que haverá pontos de associação instalados dentro e no entorno do estádio. Está tudo armado aí. Almir, olha, mais uma prefeitura que vai cancelar os festejos juninos. Eu vou dar os detalhes daqui a pouco. Que prefeitura é essa, viu, seu Almir?
Valeu, seu Armando. São 7h45. Olha, deixa eu trazer essa notícia aqui. Notícia triste é essa, né? Infelizmente, a violência urbana, né? Teve aqui uma criança, rapaz, que foi morta aqui, um ataque a tiro. Uma criança de um ano morreu e um homem ficou ferido após um ataque a tiros registrado aí na noite de quinta-feira, ontem, dia 4, na rua Maria Emília, na cidade de Camaçari, região metropolitana de Salvador. De acordo com a Polícia Militar, equipes do 12º Batalhão foram acionadas pelo Centro Integrado de Comunicações para verificar uma denúncia de disparos de arma de fogo na localidade. Ao chegarem ao local, os policiais constataram que duas pessoas haviam sido aí atingidas pelos disparos. Entre as vítimas estava aí Gael Almeida da Silva, de um ano, que foi socorrido por uma equipe de atendimento móvel, né, do SAMU, e encaminhada aí para uma unidade de saúde. A criança chegou a ser aí submetida a procedimentos médicos, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. A outra vítima foi identificada como Henrique Matheus Dias dos Santos, atingido aí por um disparo na região do abdômen. Ele recebeu os primeiros atendimentos do SAMU e foi levado para o Hospital Geral de Camaçari. O estado de saúde dele não foi divulgado. Após o crime, policiais militares realizaram rondas e buscas na região, mas nenhum suspeito foi localizado ou preso. A autoria e motivação do ataque serão investigados pela Polícia Civil. Tem que saber o que é que aconteceu, o que é que houve, né? Porque essa criança, né, foi baleada e morta, né? Um ano, rapaz. Pelo amor de Deus, um ano. Difícil, né? Difícil. E um adolescente suspeito de roubo foi morto a tiros aqui na capital baiana, no bairro da Liberdade. Um adolescente aí suspeito de realizar roubos foi morto aí a tiros na noite de quinta-feira ontem, no bairro aí da Liberdade, aqui na capital baiana. De acordo com a Polícia Militar, agentes da 37ª CIPM foram acionados aí por populares para averiguar uma denúncia envolvendo um homem identificado como Murilo Maia Lima das Neves, de 16 anos, vítima aí de disparos de arma de fogo na rua São Cristóvão, no bairro da Liberdade. No local, os policiais constataram a ocorrência. A vítima chegou a ser atendida, né, pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência SAMU, mas não resistiu aos ferimentos. Informações iniciais apontam que o jovem estaria realizando roubos na região. O Departamento de Polícia Técnica foi acionado para adoção aí das medidas cabíveis. A autoria e a motivação do crime serão investigados pela Polícia Civil. Né? Esse aqui estava roubando, né? E aí foi morto, né? 7:48, né? 7:48. Eu não consigo entender. Jovem de 16 anos, né? Podia ter uma vida toda pela frente. Pra que se envolver, né, com o mundo do crime, rapaz? Pra que se envolver com o mundo do crime? Já sabe que o destino qual é? Qual é o destino? Ou morrer, ou mais na frente ser preso, né? No caso do menor, vai ser apreendido. Mas daqui a pouco vai 18 anos, vai pro presídio, né? Vai pro presídio. Então não tem um caminho, né, de sucesso essa vida, não tem. Então isso precisa ficar claro para os jovens. Entenda isso, ó, você jovem. Vai estudar, né? Vai absorver conhecimento. Cola aí com sua família, com seu pai, com sua mãe, meu filho. Vai aprender coisas boas, andar com pessoas boas, se afastar aí das amizades ruins. Se alguém, né, tem um caminho aí torto, não vá atrás dele não, porque não vai dar. Não vai dar nada que preste para você, não é? É aquele ditado antigo: quem se mistura com porcos, farelos come. É? Às vezes você não está nem envolvido ainda, mas está na presença de quem está lá envolvido, de repente pode até perder a vida, né? E se complicar. E começar também a ser rotulado de bandido, de marginal, de criminoso, porque está andando com criminoso. Se afaste do que é ruim, pelo amor de Deus. 7:49, vamos ver aqui as mensagens que chegam pelo nosso 981-81-4037. 981-81-4037. Daniela de Valéria. Ah, deixa eu pedir aqui, essa é a regulação de Ubiraci Pereira dos Santos. Número da regulação 49-22-40. A regulação, repetindo aqui, Cesário, 49-22-240. Deixa eu colocar o QR da Daniele também para reforçar esse pedido, né, de regulação. E a gente com certeza vai, com fé em Deus, regular essa pessoa hoje, né? Porque aqui para a gente todas as vidas importam, né? E a gente tem que estar aqui ajudando esse povo que precisa, né? Vou dar um abraço para dona Meire, que acorda cedo aí, né, dona Meire? Sempre na luta, na batalha. Grande guerreira, viu? Boa sexta-feira aí para nossa colaboradora Meire, né? Que é um exemplo, viu? Um exemplo. Chega aqui 5 horas da manhã, rapaz, e não para, rapaz, não para. Grande guerreira, viu?
Oi, meu bem, boa noite. É meu mestre da capoeira. É um professor que deu aula na escola. É professor da escola do Zé de Sales, de capoeira. Ele tá no Eládio e precisa ser regulado, né, para outro hospital. É regulação mesmo para internamento. Ela tá com esse número aí só precisando de ajuda para poder regular o mais rápido possível. Porque ele tá na maca, né, no corredor do hospital, tá super lotado, só tem 3 dias já. Viu, meu bem? Aí, se puder dar uma força aí, te agradeço.
Vamos cobrar aqui, viu? Já falei o nome da regulação. Pedi a pessoa da CESAP para ajudar a gente nessa regulação aí. Deixa eu ver aqui a Gil, né? A Gil mandou aqui outro áudio aqui.
Falada Excelso, muitos brindes eu ganhei ali com Gerson Macedo, saudoso Gerson Macedo, o gordinho baixinho, Júlio César, que hoje é o imperador lá em Aracaju, Sergipe, muitos rádios, muitos brindes ganhei ali na Praça da Sé, viu, Omir? Era legal, tinha modinha embaixo que vendia disco.
Exatamente.
Né, disco. Mas não encontrei Mariana pra ir, ó. Era muito bom nos anos 68, 70, por aí. O Gerson Macedo, Almir, você nem se você lembra dele. Não, depois da era baixinho, gordinho. Ganhei muitos brindes pela Rádio Céu, Jerry Adriano e Wanderlei Cardoso vieram aqui pro Jardim Alvalice, aqui no Lago do Papagaio, hein, Almir? Que beleza. Foi quem primeiro trouxe os dois artistas. Ele saiu com todo rasgado, a camisa toda rasgada do estômago. Foi lindo, foi lindo. Eu morava aqui mesmo, na Mangueira.
Ok, Gil, né? Gerra Adriana eu conheci, né? Bati muito papo com o Gerra Adriana, né? No passado, né? E boa memória essa sua, viu, Gil? Eu passei a frequentar a Rádio Celso porque 75, por aí, quando eu tinha 4, 5 anos de idade, meu pai ia trabalhar, né? Na Rádio Celso, eu ia acompanhar, né? Eu gostava do rádio já desde aquela época. Aí ia acompanhar a resenha esportiva.